Quero pensar com os irmãos nessa noite a respeito de um versículo em especial aí de 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28. A palavra de Deus diz que nós devemos examinar a nós mesmos. E é muito difícil a gente ter essa postura de examinar nós mesmos. Geralmente quando a gente é procurado para alguém reclamar de outro alguém, não para esse alguém falar a respeito dele mesmo, dos erros dele mesmo, das dificuldades dele mesmo, dos pecados dele mesmo. Isso acontece comigo e acho que acontece com os irmãos também. Raras vezes, né, vem alguém e fala assim: pastor, eu preciso conversar porque, olha, eu estou cometendo alguns erros e eu preciso me corrigir, levar uma vida mais santa, mais dedicada. Geralmente a gente é procurado para que alguém fale do erro do outro alguém, não que fale do erro de si mesmo. E eu acho que os irmãos também devem passar muito por essa experiência, né? Mas a palavra de Deus, ela nos faz uma exortação, que nós temos que examinarmos a nós mesmos, irmãos. Examinarmos a nós mesmos é reconhecer as nossas falhas, isso é muito difícil. Eu não sei quantos de vocês viram aquela reportagem de um oficial lá do Chile, que ele não deu o alerta do terremoto. Ele veio em público e ele reconheceu que muitas pessoas que morreram naquele terremoto morreram por culpa dele. Imagina, ele veio a público e ele reconheceu que muitas vidas poderiam ter sido salvas se ele tivesse dito que poderia acontecer um terremoto naquela região. Mas essas atitudes são atitudes raras na nossa sociedade. Atitude da gente examinar a gente mesmo, da gente reconhecer os nossos erros, da gente reconhecer a nossa pecaminosidade. E a palavra de Deus, ela nos traz essa exortação: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que significa examinar-se a si mesmo? No contexto de Coríntios, examinar-se a si mesmo significa ter consciência do que é a ceia do Senhor. É por isso que nós não damos a ceia do Senhor para crianças, porque a criança, ela ainda não consegue discernir o que é a ceia do Senhor, a criança muito pequena. Então, nós entendemos que para alguém participar da ceia do Senhor é importante que consiga examinar a si mesmo, que tenha consciência de seus erros, de seus pecados, da sua pecaminosidade. E examinar-se a si mesmo significa entender o que significa a ceia do Senhor. E o que significa a ceia do Senhor? O texto nos mostra que nós temos que celebrar a ceia em comunhão genuína. Olha do versículo 17 ao versículo 19. Você vai observar que a igreja dos Coríntios estava passando por um problema de divisão. E Paulo, ele até diz lá no versículo de número 19, é necessário que haja divisão, para a gente ver realmente quem são os aprovados, para que fique conhecido aqueles que são aprovados. E se os irmãos se lembrarem, se os irmãos se recordarem, o primeiro capítulo lá de Coríntios já fala a respeito de divisões, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. E Paulo diz assim: como é que vocês querem celebrar a ceia do Senhor divididos desse jeito? E se vocês olharem o final, versículo 33 e 34, Paulo retoma esse tema. Ele diz assim: vocês não esperam um ao outro para celebrar a ceia do Senhor. Vocês parecem que estão esfomeados, estão com fome. Se você está com fome, você tem que matar a fome em casa, porque a ceia do Senhor é algo para ser celebrado em comunhão. Então, irmãos, o que significa nós examinarmos a nós mesmos dentro do contexto da palavra de Deus em 1 Coríntios? Significa, em primeiro lugar, que nós temos que estar caminhando em comunhão genuína. O apóstolo Paulo olha para aquela igreja e ele deixa bem claro isso nesses versículos. Meu, essa celebração da ceia que vocês estão tendo, isso aí é ficção, isso é só para os outros verem. Por quê? Porque no meio de vocês existem divisões. Um espera o outro para celebrar a ceia do Senhor. Não existe companheirismo, não existe comunhão genuína. Então, a gente tem que fazer uma análise, irmãos, se nós estamos realmente vivendo em comunhão genuína. Nós estamos buscando essa comunhão genuína. Para celebrarmos a ceia do Senhor, a gente tem que estar em comunhão genuína. Por isso que quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente fala assim: você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que obedeceu a primeira ordem, que é a ordem do batismo, e que está em comunhão com uma igreja local. Você precisa estar em comunhão com uma igreja local para poder participar também da celebração da Ceia do Senhor. Por quê? Porque a gente entende que, dizendo isso, a gente está colocando que é necessário que nós estejamos realmente em comunhão genuína. Examine-se a você nessa noite, eu vou examinar a mim mesmo. Será que você está vivendo em comunhão genuína com o seu irmão em Cristo, desta igreja, da Igreja Batista em Souzas, e também com os nossos irmãos, por que não, de outras igrejas? Comunhão genuína, amorosa, perdão, abraço, conversa, sinceridade. Nós temos que celebrar a Ceia do Senhor, irmãos, em comunhão genuína. A palavra de Deus continua nos ensinando que nós também temos que celebrar a ceia em espiritualidade genuína. Do versículo 20 ao versículo de número 22, Paulo está falando: vocês estão menosprezando a igreja de Deus. Por quê? Porque para vocês a ceia do Senhor é apenas uma festa para encher a barriga e para beber. Não tem espiritualidade nisso que vocês estão fazendo. Quando nós examinamos, irmãos, a nós mesmos nessa noite, então, nós temos que analisar se nós estamos vivendo em espiritualidade genuína. Se realmente a ceia do Senhor tem aquele significado profundamente espiritual para a nossa alma e para o nosso coração. Se realmente a gente tem vivido uma vida com Cristo cotidiana, uma vida com Cristo séria. Porque, irmãos, seria muita cara de pau nossa chegar na casa de alguém para comer se a gente não tem amizade com aquele alguém. Não é verdade? Seria muito cara de pau nossa. E trazendo para a parte espiritual, seria muita cara de pau nossa a gente celebrar a ceia do Senhor se a gente não tem comunhão verdadeira e profunda com Jesus Cristo. Se a gente é apenas religioso, se a gente é apenas frequentador de igreja. Então, qual é o exame que você tem que fazer nessa noite? Você está em comunhão genuína com os teus irmãos em Cristo, os amando, os perdoando? E em segundo lugar, você está vivendo uma vida de espiritualidade genuína? Porque para a gente chegar, irmãos, na mesa do Senhor, a gente não pode viver só uma vida religiosa. A gente tem que viver realmente uma vida de espiritualidade cotidiana. Uma vida de buscar a presença do Senhor de uma maneira verdadeira e de uma maneira genuína. Examinar-se a si mesmo tem esses dois significados e um terceiro significado muito importante. É para celebrar o sacrifício de Cristo por nós. Isso está nos versículos 23 a 27. Tomou o pão e disse: isso representa o meu corpo. Tomou o cálice e disse: isso representa o meu sangue. Irmãos, você não deve pensar que você toma ceia para que os seus pecados sejam perdoados. Muitas vezes, alguns irmãos até nos procuram preocupados: pastor, eu perdi a ceia esse mês. Foi uma pena, porque a ceia do Senhor é um momento bom para nos alimentar espiritualmente. Mas participar da ceia do Senhor, comungar da mesa de Deus, não significa que você está recebendo perdão dos seus pecados. Significa uma coisa muito maior do que isso. Significa o sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. Significa, irmãos, que o corpo dele realmente foi pregado na cruz. Significa que o sangue dele realmente foi derramado na cruz por nós também. É quando celebramos a ceia do Senhor que nós temos que nos examinar para ver se a gente está celebrando com essa visão, não com a visão como muitos crentes às vezes têm, porque às vezes a gente vem de outras religiões que ensinam isso e a gente pensa que a ceia do Senhor ela é santa, que a ceia do Senhor ela vai perdoar os nossos pecados. Nada disso, irmãos. Isso é pão que apenas representa o corpo. Isso é suco de uva que apenas representa o sangue. Esses elementos, eles não são santos. Eles só têm significado especial porque nós estamos aqui fazendo em memória do Senhor a ceia do Senhor. Fora desse contexto, isso é apenas pão. Fora desse contexto, isso é apenas suco. Nós temos que tomar cuidado para não sacralizarmos aquilo que na verdade não é santo. Santa é a celebração ao nome de Deus. Santo é o reconhecimento de que Cristo fez por nós um grande sacrifício morrendo na cruz em nosso lugar. Então, você pode ter convicção no seu coração que tomar a ceia não vai fazer os seus pecados serem perdoados. Tomar a ceia é apenas um festejar a grande obra que Cristo fez de morrer na cruz em nosso lugar. Para os coríntios, quando Paulo dizia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele estava querendo fazer essas três alusões. Primeiro, gente, vocês que são da igreja de Coríntios, vocês não estão em comunhão genuína. Tem irmão que se eu mandar trocar o cálice, Paulo falando lá, se eu trocar o cálice, meu irmão não vai trocar o cálice com o outro, porque está problema com o irmão. Então, como é que você pode participar do cálice desse jeito? Não pode. Tem que estar realmente em comunhão genuína. Em segundo lugar, espiritualidade, irmãos. Não adianta viver longe de Cristo e querer vir participar da ceia do Senhor. Tem que estar perto do Senhor. E tem que entender que é o sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. É por isso que nós estamos celebrando, festejando realmente a ceia do Senhor. Para nós isso também faz sentido. Mas, continuando, a gente vai pensar um pouquinho o que significa para mim e para você examinar-se. O que significa examinar-se a si mesmo para nós? Alguns significados. O primeiro deles que eu quero destacar é a consciência de que aceitar a salvação em Cristo é uma decisão pessoal. Talvez você pense assim, eu vou chegar no céu lá e eu vou dizer, ah, não te aceitei como salvador porque eu vi lá um irmão dando mau testemunho. Aí Jesus vai dizer para você assim, não importa se o irmão deu mau testemunho ou não, a salvação ela é individual. É uma decisão que seu pai não pode fazer por você, sua mãe não pode fazer por você, o pastor não pode fazer por você. E não adianta chegar lá no dia do juízo final e a gente querer jogar a responsabilidade para outro. Não adianta, porque a salvação ela é individual. Romanos 14, versículo de número 12, nos ensina isso. E a palavra de Deus diz assim nesse versículo. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É por isso que você tem que examinar você mesmo. Porque você vai dar conta de você mesmo. Então você não tem que examinar o outro, a vida do outro. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Entendeu? Não vou chegar aqui e falar assim, Senhor, olha os pecados da Tati, os pecados do Adriano e os pecados do Edson. Não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Romanos 14, 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5, também nos ensina isso, irmãos. E a palavra diz assim, em 1 Pedro 4, 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Nós vamos prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. O que significa examinar a si mesmo? Significa, irmãos, que a gente tem que dar conta da nossa vida para Deus. Quem vai dar conta da sua vida para Deus? Você. Quem que vai dar conta da minha vida para Deus? Eu mesmo também. Então a gente tem que cuidar da vida um do outro. Tem que cuidar no sentido positivo, né? No sentido de, poxa vida, por que que você não veio na igreja? Você está precisando de uma carona? Está com alguma necessidade física? Está com uma necessidade de um remédio? Está com uma necessidade de um alimento? Nesse sentido, nós temos que cuidar da vida uns dos outros. Mas os pecados, irmãos, cada um cuida do seu. É que nem o cachorrinho que eu tenho lá em casa e que a Seri e o Pedro têm lá na casa dele. Eu cuido do seu cachorrinho, Seri? Tem que você queria, né? Para não dar trabalho para você. Você cuida do meu, Seri? Também não. Cada um cuida do seu. E a palavra de Deus está falando, irmãos, que você tem que aprender a cuidar de si mesmo. Eu tenho que cuidar dos meus pecados, eu tenho que confessar os meus pecados, eu tenho que examinar a minha vida, porque examinar a minha vida já vai dar um baita trabalho, irmãos. Já vai demorar bastante, porque a lista é longa. Imagina ficar me preocupando com a lista de pecados dos outros, então. Examine-se a si mesmo, porque você vai dar conta da sua vida para Deus, como eu vou dar conta da minha também. Examinar também significa viver uma vida mais santificada. Imagina que andar com Cristo é como se você vivesse uma carreira de jogador de futebol, e você joga num time pequeno, mas o projeto que o seu empresário tem para você é para você jogar num time grande, é para você chegar na seleção brasileira. Esse é o projeto do seu empresário para você, entendeu? Você é um jogador de futebol, está jogando num time pequeno, mas o seu empresário tem um plano maior, que você jogue num time maior, que você chegue a jogar na seleção. Eu quero dizer para vocês que Deus tem um plano maior para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas sabe qual é o plano maior que Deus tem para a sua vida? Não é simplesmente, ou não é para você prosperar financeiramente, não é que não vai existir mais problemas na sua vida. Sabe qual é o plano melhor que Deus tem para você? Você viver uma vida santa. Você viver uma vida santificada. Examinar-se a si mesmo, irmãos, significa eu me sentir realmente desafiado a viver uma vida mais santa. E olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 ao verso 8. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Diz assim, ó. Olha que lindo. Essa é a vontade de Deus para você, Antônio Carlos. Essa é a vontade de Deus para você, Paulo Carneiro. Essa é a vontade de Deus para mim, para você, Pastor Rodrigo. A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor. Contra todas essas coisas, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, Ele é o Vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Deus não te chamou para você viver no meio da pornografia, Deus não te chamou para você viver no meio da fofoca, Deus não te chamou para você viver no meio das dívidas, onde você passa no meio da rua envergonhado, fugindo das pessoas. Deus não te chamou para você viver no meio dos vícios, onde as pessoas vão apontar para você e dizer, nossa, ele vive uma vida de viciado e ainda diz que é crente. Deus não te chamou para nada disso. Deus não chamou os nossos jovens e adolescentes para ficar beijando um monte de boca, uma boca por dia, não. Deus chamou vocês para uma vida de santificação, não para uma vida de impureza. Deus chamou a gente não para assistir certos determinados filmes, em certos determinados horários, em certos determinados canais de TV a cabo. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou, irmãos, para a gente assistir Bob Esponja, Calça Quadrada. Não te chamou para você assistir, sabe, essas coisas que de repente você está assistindo. Porque Deus, Ele te chama para santificação e não te chama para impureza. Deus não te chamou para o sexo fora do casamento, para você ter sexo antes de se casar, enquanto você namora, enquanto você é noivo, enquanto você não tem namorado. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para uma vida de santificação. Deus tem um plano maior para a sua vida, que você viva uma vida santificada, uma vida sem maledicência, uma vida sem rancor, uma vida sem vingança. É para isso que Deus te chamou. Examinar-se a si mesmo significa a gente falar, Deus, eu quero ser melhor. Deus, eu quero viver uma vida santa. Deus, eu te louvo, porque o Senhor me chamou não para viver uma vida de impureza, mas o Senhor me chamou para viver uma vida de santificação. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Que você viva uma vida melhor do que você está vivendo, uma vida mais santa, com a ajuda do nosso Deus maravilhoso. Esse é o projeto de Deus para a minha vida também. Examinar-se a si mesmo, finalizando, significa corrigir a síndrome do Éden. Síndrome do Éden é uma doença espiritual que talvez muitos de nós possamos estar sofrendo. Abra lá em Gênesis, capítulo 3, e veja só se você não está sofrendo dessa doença chamada síndrome do Éden. Gênesis, capítulo 3, versículos 12 e 13. Síndrome do Éden, ela surgiu no Éden, com Adão e Eva. E é assim, ó. Gênesis capítulo 3, versículos 12 e 13. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, foi ela que me deu da árvore e eu comi. E aí, disse Deus à mulher: que é isso que você fez com seu marido Adão? E aí a mulher respondeu: foi a serpente que me deu e eu comi. Entendeu o que é a síndrome do Éden? Essa enfermidade espiritual que muitas vezes nós enfrentamos. Nós não temos a coragem, irmãos, de chegar como aquele oficial do exército chileno e dizer em público: olha, muitas pessoas morreram no terremoto porque eu errei. Nós não temos essa coragem, irmãos. Não de dizer na frente da igreja: eu errei, eu pequei. Porque igreja, irmãos, não é para expor ninguém, não. A gente vai ler daqui a pouco um versículo que fala exatamente sobre isso. Igreja é para ver vidas serem restauradas pela graça e pelo perdão de Deus. Mas examinar a mim mesmo significa eu chegar diante de Deus e eu reconhecer os meus pecados. Não é ficar dizendo que eu pequei por causa dos outros. Não é ficar dizendo que eu pequei por causa do meu irmão. Não é ficar dizendo que eu olhei para a moça porque a roupa da moça não era decente. Se a roupa da moça não era decente, o pecado é dela, da roupa não ser decente. Mas o pecado de ter olhado para ela é seu. É engraçado isso, né? A gente vê muito esse tipo de comentário. Ah, eu olhei, mas também a roupa que ela estava usando. Meu irmão, o pecado da moça que usa roupa indecente não justifica o seu pecado de olhar para ela com malícia, do seu pecado de olhar para ela com lascívia, como o próprio versículo de Tessalonicenses diz. Então, irmão, a gente tem que reconhecer, aprender a reconhecer os nossos pecados. Diferente, irmãos, da síndrome do Éden, são as recomendações bíblicas destes textos que nós vamos ler rapidamente. Mateus, capítulo 7, eu e Mariana até conversávamos hoje de manhã e citávamos esse texto, né, Mariana? Mateus, capítulo 7, versos 3 a 5. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não repara na trave que tem no teu próprio olho? Como você vai dizer para o teu irmão: tira o argueiro do teu olho, se você não tira a trave do teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sabe o que é interessante desse texto? É que esse texto está falando assim: realmente o Paulo está errado. Ele tem um argueiro no olho dele, ele tem um cisco no olho dele. Ele está errado mesmo. Só que você não deve olhar para o erro dele, você deve olhar para o seu próprio erro. Os nossos casamentos não seriam melhores se a gente praticasse isso? A nossa relação com o nosso filho não seria melhor se a gente praticasse isso? Não é que a Tati não tem defeito, ela tem. Mas a Bíblia diz: você, marido da Tati, olha para o seu defeito. A gente está preocupado com o cisco no olho alheio. Irmãos, cada um tem que tirar o próprio cisco do seu olho também. Se entra um cisco no meu olho, eu não confio de ninguém nem ter o dedo aqui, não. É o meu dedo que vai tirar o cisco que caiu no meu olho. É combater a síndrome do Éden. E aí, então, a gente vai complementar com aquele texto lindo, irmãos, de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Tinha uma mulher. A mulher, ela tinha um cisco no olho. Sabe qual era o cisco no olho daquela mulher? Ela era uma adúltera. Ela era uma adúltera, sim. Ela tinha esse erro, sim. Ela tinha esse pecado, sim. Ela não era inocente. Mas Jesus, quando ele vai conversar, ele diz assim: parem de olhar para o cisco do olho dessa mulher e olhem para a trave do olho de vocês. Ela está errada, sim. Ela é prostituta. Ela é adúltera. Ela está errada. Mas olha o que Jesus diz. João 8, do verso 7 ao verso 11. Como eles insistiram na pergunta para Jesus, ele se levantou e ele disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a pedra. Tornou Jesus a inclinar-se e continuou a escrever no chão, versículo de número 9. Quando eles ouviram essa resposta, e a gente critica tanto os fariseus, irmãos, mas aqui os fariseus foram muito melhor do que nós somos às vezes, porque a gente continuaria lá para apedrejar a mulher. Mas diz a palavra no versículo 9, que acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou apenas Jesus e a mulher. ali juntos. Quem é que poderia, irmãos, atirar uma pedra naquela mulher? Quem poderia? Jesus, exatamente, irmã Isabel. Jesus, ele poderia, porque ele diz assim: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Jesus poderia, porque ele não tinha nenhum pecado. Mas olha o que ele diz para aquela mulher. Erguendo-se Jesus e não viu mais ninguém além daquela mulher, ele perguntou para ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém. E aí então o Senhor olhou para ela e disse: nem eu tampouco te condeno. Mas pecado é coisa séria. Por isso, vai e não peques mais. Jesus, ele trata o pecado, mas ele não apedreja o pecador. Isso é lindo. É isso que é ser cristão. Ele fala: mulher, você é adúltera, você está errada. Vai e não peques mais. Para de adulterar. Para com esse negócio de pecado, que pecado não é brincadeira. Mas eu não vou tacar uma pedra em você. Eu vou te abraçar. Isso significa, irmãos, nós corrigimos a síndrome do Éden. Nós fazemos aquilo que é da vontade de Deus. Analisarmos a nossa própria vida. Os irmãos já conhecem aquela história do português que estava no apedrejamento dessa mulher. Conhecem? Vou lembrar os irmãos dessa história. Diz que nesse apedrejamento aqui, estava lá a mulher para ser apedrejada, e aí Jesus falou assim, né? Com todo respeito aos portugueses, né? Jesus falou assim: olha, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E daqui a pouco vem um pedregulho na cabeça da mulher. Pá! E Jesus falou: aí, quem que atirou? Aí o português lá, o Pedro. Fui eu. Ora, foste tu? Por que você tirou a primeira pedra? Por que você tirou a pedra? Mano, o Senhor disse: aquele que nunca errou, que atirasse. Dessa distância eu nunca errei, atirei e perdei. Mas não é esse tipo de coisa, irmãos, que a palavra está ensinando. A palavra está ensinando que a gente precisa ver o erro do nosso irmão e, ao invés de criticá-lo, ao invés de contar para os outros, como a gente gosta de contar os pecados alheios, né, irmãos? Olha, várias pessoas já vieram: ah, pastor, não sabendo e tal. Gente, ora, tem misericórdia dessa pessoa que está cometendo esse pecado, porque é isso que Jesus faz aqui. Mas repito, irmãos, pecado não é brincadeira. Não peque mais esse pecado que você está pecando. Abandone, assim como eu vou tentar abandonar os pecados que eu estou cometendo. E o último texto é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quer mudar a sua vida? Faz 2 Crônicas 7, 14. Para combater a síndrome do Éden, para corrigir essa enfermidade espiritual maligna e satânica, que é a síndrome do Éden. O remédio é 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E a palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se a Isabel, que se chama pelo meu nome, se o Rodrigo, que se chama pelo meu nome, se a Ivra, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o Elias, que se chama pelo meu nome, orar, se a Celia, que se chama pelo meu nome, me buscar, se a Regina, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, se o Rodrigo, pastor Rodrigo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei, eu os perdoarei e eu vou sarar a vida deles. Aleluia. Porque quando você faz isso, quando você se humilha, quando você ora, quando você busca, quando você se converte dos seus maus caminhos, o Senhor traz cura para a tua alma, traz cura para o teu coração. Próximo slide é uma ilustração de não julgueis para que não sejais julgados. Ali dentro estava acontecendo um culto maravilhoso. Na porta da igreja tinha um mendigo e aí foi uma irmã, e a irmã diz assim para o mendigo: seu verme nojento, não tenho vergonha de estar bêbado e fedido na frente da igreja? A diaconisa lá daquela igreja foi falar para o bêbado. E aí o bêbado está pensando assim: se Deus está lá dentro, o capeta só pode ser essa mulher aqui. E aqui embaixo o versículo é: não julgueis para que vocês não sejam julgados. A palavra de Deus diz que tem um camarada que o trabalho dele é ser o acusador. Quem é, irmãos? É o trabalho de quem ser o acusador? Do diabo! Deixa ele trabalhar! Você está querendo o emprego dele? Você não tem o que fazer? Deixa o diabo trabalhar! O trabalho do diabo é ser o acusador. Não é o meu trabalho, não é o seu trabalho. O meu trabalho, o seu trabalho é levar a graça de Deus. É falar para aquele bêbado que está sentado na porta da igreja: Jesus te ama e você precisa de um banho. É esse que é o nosso trabalho, irmãos. Mas tem gente que está querendo roubar o trabalho do diabo. Sai! Em nome de Jesus, espírito maligno, do acusador que tomou conta da sua vida. Porque não é esse o espírito, irmãos, do servo de Deus. É um espírito de brandura. É um espírito de misericórdia, irmãos. E é esse espírito que a gente tem que pedir para o Senhor colocar no nosso coração, no meu coração, no seu coração também. A conclusão da palavra nesta noite é Romanos capítulo 8, versículo de número 1. E é justamente a figura de um passarinho fugindo da gaiola. E é isso mesmo, irmãos, que Cristo Jesus fez comigo e fez com você. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem crente preocupado com mal olhado, crente preocupado com inveja, com macumba, com um sapo enterrado na porta da casa dele. Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, não existe mais condenação. Não existe mais nada disso. Se alguém está em Cristo Jesus, diz a palavra, Romanos 8:1, não há mais condenação. Agora, quando a gente se afasta de Deus, aí, irmãos, não precisa nem enterrar um sapo, né? É só enterrar uma ranzinha magrinha, que já faz efeito. Porque a gente tem que estar em Cristo Jesus. Nenhuma condenação lá, irmãos. Nada chega no arraial do povo de Deus, porque Deus é que cuida do arraial do seu povo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E encerro citando uma experiência que eu vivenciei. Alguns anos atrás, a gente teve um trabalho evangelístico aqui em Sousas muito bom, chamado Promifé, Projeto Missionário de Férias. Poucos irmãos que estão hoje na igreja conosco estavam já na igreja naquela época. Foi um trabalho muito bom, maravilhoso mesmo. E eu já contei esse testemunho e compartilho de novo com os irmãos. A gente precisava do envolvimento da nossa igreja, da participação da nossa igreja, e a nossa igreja estava participando menos do que a gente estava precisando. A gente precisava mais do envolvimento da nossa igreja. E aí, então, um dia, no meio daquela semana do Promifé, eu fui orar e fui fazer o papel do diabo, né? O acusador. E fui falar: Senhor, brincando, né? O pessoal da igreja não está nem aí, não está afim mesmo, não quer fazer mais nada, não quer se envolver no projeto. Aí, quando eu cheguei para Deus com essas palavras, foi uma das vezes onde eu ouvi mais claramente a voz de Deus, irmão. Impressionante. A resposta de Deus para mim foi maravilhosa. Ele disse assim: Isaías capítulo 6. Aí eu fui lá e abri Isaías capítulo 6. Eu sou um homem pecador. Você é um pecador. Olha que resposta que Deus me deu. Maravilhosa. É uma resposta que só Deus pode dar. Quando eu cheguei lá como acusador, ele pega e diz para mim: beleza, meu servo Rodrigo. Olhe para você mesmo, ao invés de olhar para o erro alheio. E olha, foi um momento de renovação espiritual muito grande na minha vida, porque Deus curou em mim naquele momento a síndrome do Éden. E aí eu comecei a realmente pensar mais nos meus erros, pensar mais nos meus pecados. E é maravilhoso, irmãos, a gente pensar nos nossos pecados e entregar os nossos pecados para esse Deus que morreu na cruz em nosso lugar, para esse Deus que derramou o sangue dele para nos purificar de todo o nosso pecado. Guarde essa palavra no seu coração. Examine-se em comunhão com a igreja, em verdadeira espiritualidade, espiritualidade, entendendo que a ceia do Senhor é a celebração do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Sinta-se desafiado a olhar para você mesmo, a pensar na sua própria vida, e não tenha medo de contar pecado por pecado para o Senhor, porque Ele vai nos agraciando com o seu perdão. E é por isso que a gente glorifica, exalta e serve a esse Deus maravilhoso. Amém, igreja?